Mateus, eu quero ler para você, meditar, nós vamos meditar rapidinho sobre o carcereiro, né, e a sua família. Mas eu quero começar aqui apenas um versículo, depois nós vamos estar meditando no texto. Atos capítulo 16, versículo 31. Bem conhecido, né? Atos 16, 31. Tem gente que sabe decor. Quem sabe decor aqui? Atos 16, 31. Né? Atos 16, 31. Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Vamos falar juntos? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Vira para um irmão que está do lado e próximo de você e fala para ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Agora a pergunta é: quem que quer ter a casa salva aqui, né? Lá, levar a família toda para o céu, passar a eternidade junto. Nosso lar não é aqui, nosso verdadeiro lar é na eternidade, é com o Senhor, amém? Vamos orar? Precioso Espírito Santo, fala conosco através da tua palavra nesta noite, neste momento tão precioso. Portanto, atamos no reino espiritual toda a força contrária, repreendemos toda interferência em nome de Jesus. E abençoamos o teu povo, que os corações sejam abertos, ouvidos espirituais abertos, a ouvir a tua palavra, Pai. Nós não queremos apenas ouvir, mas também ser praticante do que o Senhor tem para nós. Abençoamos o teu povo, as tuas ovelhas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Pode se sentar, graças a Deus. Eu louvo a Deus porque eu tenho uma família feliz, sou abençoado, né? Eu sou casado há 36 anos, Sheila e eu temos 36 anos de casamento, né? A gente está junto aí quase 40 anos, né? Entre namoro, noivado, casamento, então dá para a gente conhecer bem. Eu costumo dizer que Salomão tinha 1000 mulheres, mas não era feliz como eu, porque não era casado com a Sheila, né? Amém? Glória a Deus. Quem é casado aqui? A Bíblia fala: casa e bem se herdam dos pais, mas a esposa abençoada vem do Senhor, né? Vem do Senhor, né? Amém? Então, o Senhor é aquele que faz com que a mulher estéril seja mãe de filhos e habite em família. A Bíblia fala que o Senhor faz com que, o Salmo também fala que o homem, Deus faz com que o homem solitário habite em família. Então, desejo de Deus que a gente habite em família. Família é um projeto de Deus. Quem criou a família foi Deus. A Bíblia começa com casamento e termina com casamento. Por quê? Está no coração de Deus a família. E a gente sabe que o inimigo tem se levantado contra as famílias, né? Contra as famílias. E nós estamos nessa série, encerrando esta semana sobre família, porque o mês de maio está finalizando. E eu queria trazer uma palavra rapidinho aqui sobre a família do carcereiro, pensando aqui em algumas situações. Mas para a gente entender o contexto, o carcereiro, ele era responsável por aquela prisão, e Paulo e Silas tinham expulsado o demônio de uma mulher que tinha um espírito de Piton, que adivinhava as coisas, e ela, quando eles expulsaram aquele demônio, os judeus ali, os homens que eram o dono, né, daquela escrava, ficaram bravos, ficaram revoltados, porque ali cessou a esperança de lucro. Eu vou ler para você entender bem o contexto. Vamos junto em Atos 16, eu vou ler para você aqui bem rapidinho, do versículo 19 em diante. Paulo e Silas açoitados e presos, né? Vendo os seus senhores que lhes desfizeram a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, às autoridades, né, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. E levantou-se então uma grande multidão unida contra eles. O diabo sempre levanta as pessoas. Quando a gente faz a obra de Deus, o diabo não fica contente. Aqui ele fez uma obra de Deus. Então o diabo manipulou aquelas pessoas contra eles, né? Mas veja bem aqui. E levantou-se uma grande multidão unida contra eles, e os pretores, as autoridades, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E por volta da meia-noite, que hora que era? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Veja que interessante, né? Por volta da meia-noite, de noitão, Paulo e Silas cansados, açoitados, eles estavam orando e cantando louvores. E interessante que a Bíblia faz questão de mencionar que os demais companheiros de prisão, todos ali, estavam escutando, inclusive o próprio carcereiro. De repente, versículo 26 diz assim: de repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. E depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus. Responderam, né? Tanto Paulo como Silas: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus da sua casa. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, fez um banquete ali, uma janta, né? Ou uma ceia da manhã, né? Com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Por terem crido em Deus. Grande alegria por terem crido em Deus. Várias lições preciosas nós podemos ter aqui. Mas uma coisa que me chama a atenção, que eu quero destacar aqui, você imagina a situação. Paulo e Silas cantando ali, e de repente o carcereiro estava cansado, pegou no sono e dormiu. E veio um terremoto, e com o terremoto abriram-se todas as prisões, soltaram-se os presos. O carcereiro seria justiçado pela fuga dos presos. Quando o carcereiro despertou do sono e ele viu aquela situação, ele puxou da espada, e a Bíblia fala, o que ele ia fazer? Ia se matar, se suicidar. Gente, aqui eu tiro uma lição muito interessante. Naquele rompante emocional de nervosismo, quase que o carcereiro comete uma loucura. Uma loucura. E a primeira lição que eu quero deixar aqui: não devemos tomar decisões permanentes baseado em emoções passageiras. Naquele momento, daquele rompante, eu pergunto, ele ia se matar, ele estava pensando na família? Sim ou não? E a família é preciosa para ele? Era ou não? Sim. Gente, nós temos que tomar muito cuidado com os momentos em que nós somos fragilizados por situações, pressionados, onde nossa emoção entra em desequilíbrio. E o diabo sabe disso. E ele aproveita a situação emocional para causar grandes estragos. Muitos desastres acontecem no momento de rompante emocional. Aquele homem, aquele carcereiro, por pouco não comete uma loucura. 30 segundos depois já estaria arrependido, sem ter chance de voltar atrás. Casamentos são desfeitos por rompantes emocionais, por palavras ditas, talvez, numa hora de nervosismo, e depois já falou. Sociedades são desfeitas na hora de um rompante emocional, né? Amizades são desfeitas, às vezes amizade de longa data, Eu estava lembrando, dias atrás, a gente participou da reconciliação de dois homens. Um deles andava armado procurando para matar o outro, jurou de morte. Era um amigo desde a infância. De repente, por causa de dinheiro, por causa de dinheiro de compra de boi, negócio de boi, um ficou bravo com o outro, foi lá cobrado, aliás, cobrou por telefone, e o que recebeu a cobrança não gostou, maltratou, daí o outro bateu o telefone, daí ele falou para a esposa, pegou o revólver, falou, eu vou lá acertar com fulano. Como a família era amiga, a esposa do que saiu com o revólver avisou o outro lá, está indo aí, ele está indo aí com um revólver, ele diz que vai brigar aí, quer receber o dinheiro dele. Eram amigos. E de repente aquele nervosismo, aquela emoção, ele foi lá para tirar satisfação. Quando ele chegou lá, a esposa tinha avisado o outro lá, ó, tá vindo aqui teu amigo fulano de tal, e ele tá vindo armado. Ele pegou uma revólver, uma espingarda, a hora que o amigo apontou no portão, ele atirou, e acertou, derrubou, foi caso de polícia. E daí aquele outro jurou de morte o amigo, e andava na caminhonete armado. E graças a Deus, acho que foi, não sei se foi na nossa costelada do ano passado, na costelada, né, Ismael? No batismo, coincidentemente, estavam os dois lá, e o filho que levou, chegou em mim, pastor, e agora o que nós fazemos? Eu falei, deixa com Jesus, é momento de conserto, aqui está unção, né? E para a glória de Jesus, ali foi um momento de conserto, onde a gente pôde trabalhar no coração, o Espírito Santo trabalhou no coração daquele homem que queria matar o outro, e daí a gente foi um jeitinho lá, e na orientação do Espírito Santo, no final estavam os dois abraçados e chorando. E depois aquele homem ainda falou para mim, o que eu vou fazer com o meu revólver agora? Vai vendo, joga, sei lá, faz alguma coisa, né? Mas, por causa de uma amizade de anos, quase se transforma numa catástrofe por causa de uma emoção passageira. Sociedades, casamentos, amizades, quantos desastres. Imagine, quando a pessoa comete um suicídio, ele não está pensando em consequência, está sendo egoísta, está querendo resolver o seu problema, mas e a família? Quem que ia cuidar da família, dos filhos? Olha que coisa preciosa, os filhos, os netos, como é bom ser vô, quem é vô aqui? Chega a doer de bom, né? É ou não é? Fala a verdade. Tão bom ser vô, né, Carlos? Bom ser vô, vale a pena. Então, coisas tremendas Deus tem pra gente, e a gente perde às vezes por momentos de nervosismo, às vezes briga com os filhos, briga com o irmão, briga com o pai, briga com mãe, briga com o cônjuge, separa casal por causa de problemas emocionais. E o diabo, ele é astuto, ele sabe a fragilidade da gente, ele pega no momento mais fraco, ele sabe a hora de atacar, ele tem a isca certa, tem a seta certa. Eu me lembro que há uns anos atrás, já uns 10 anos atrás, eu discipulava um rapaz, um senhor, um jovem senhor, e ele tinha visão aberta, e ele falava, ó, pastor, quando as pessoas ficam nervosas, iradas, os demônios ficam assim para atacar. E de fato, eu falei, tem lógica, porque a ira não é pecado, mas é muito difícil permanecer irado e não pecar, porque a ira abre porta para mágoa, para vingança, né, para rompantes emocionais. Então nós devemos tomar muito cuidado. Jesus foi tentado no primeiro dia dos 40 dias do deserto, quando ele estava jejuando. Jesus foi tentado logo no primeiro dia dos 40 dias, sim ou não? Sim ou não? Não, Jesus foi tentado no final dos 40 dias. Por que Jesus foi tentado no final dos 40 dias? Porque o diabo sabia que no final ele estaria com mais fome. E ainda colocou em xeque a paternidade dele. Se tu és filho de Deus, está falando que é filho de Deus. Se for, se tu és, transforma essa pedra em pão. Ainda fez uma jogada ali, né? Então o diabo é perito em aproveitar a circunstância. Então não vamos dar margem para o capeta. Tome cuidado com as artimanhas do inimigo. Aqui o carcereiro, ele estava cometendo algo terrível. Mas graças a Deus estava ali um homem de Deus, que pela revelação, Paulo estava no escuro, ele não viu o que estava acontecendo, mas ele teve a revelação e ele falou, não te faças tamanho mal. E nisso quebrou aquele padrão, aquele rompante emocional. Paulo falou, não faça tamanho, porque estamos todos aqui, ninguém fugiu, fica tranquilo. E daí ele ficou trêmulo, acho que tremi igual eu tremo, né? Eu tremo por causa de puxar muita mala de sapato. Mas o fato é que Ele veio, pediu uma luz, chegou lá, desceu, né? Ele desceu, porque o cárcere ficava onde Paulo estava preso, era lá embaixo. Então ele desceu lá, olhou para Paulo e Silas e viu, poxa, esse povo aqui, esses homens aqui, eles são homens de Deus. Eles estão aqui injustamente, eles não fizeram nada errado, eles apanharam, estão aqui. E no lugar de eles estarem murmurando, reclamando, eles estão louvando, orando, cantando, alegre, feliz. Eu quero esse Deus deles, eu quero ser igual a eles. O que, que eu faço para eu ser salvo também? E se ajoelhou ali, Paulo levanta, calma, né? Daí Paulo fala para ele, Paulo e Silas, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aí caiu a ficha, se eu tivesse me matado, onde estaria a minha casa? Perdida. Graças a Deus, porque ali tinha um homem de Deus e mudou a história não só do carcereiro, mas de toda a família dele. Queridos, a segunda lição que eu quero trazer aqui é que quando aquele homem se converteu e levou Paulo e Silas para casa, houve uma grande manifestação de alegria. Paulo e Silas estavam lá açoitados, estavam lá doendo o corpo ali, sangrando talvez. Eu acho que não deram um churrasco para ele, muito menos uma canja. Eles estavam ali num lugar fedido, num lugar escuro, num lugar fechado, aprisionados e com a barriga roncando. E no lugar de eles estar murmurando, eles estavam adorando e glorificando a Deus. Gente, tem muita gente que está com a barriga cheia, está na casa farta, está com tudo bem, e no lugar de agradecer e louvar a Deus, está murmurando. Qual a conclusão que nós chegamos com isso? Que a verdadeira alegria não está nas circunstâncias. A verdadeira alegria está em ter Jesus no coração. Por isso que eu sempre digo, quem tem Jesus tem, quem não tem Jesus não tem. Paulo e Silas, eles tinham tudo, apesar de não ter nada dos bens materiais, mas eles tinham tudo, porque eles tinham Jesus, eles tinham convicção que Deus continuava no controle de todas as coisas. E eu quero te dizer que Deus continua no trono, amém? Ele continua sendo o Senhor das nossas vidas. Ele continua tendo propósito para nós. Ele continua com as rédeas da humanidade nas mãos. Ele é o Todo-Poderoso, Ele não mudou. Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. E naquele momento, quando ele se converteu e levou a salvação para a família, a gente vê que essa alegria que alegrava o coração de Paulo foi também para a casa deles. E todos ali passaram a ter essa alegria. Quando nós nos convertemos, só quem se converte sabe. 1 Pedro 1,8 diz assim, que há uma alegria, embora não veja, mas sinta, há uma alegria indizível quando a gente tem Jesus. 1 Pedro 1,8. Por que é inefável, indizível? Porque não se consegue achar palavra para dizer. Só quem tem Jesus sabe o que é essa alegria. Alegria que o dinheiro não dá, que a droga não dá, que a fama não dá, que o poder não dá. Gente, riqueza não traz alegria, pobreza não traz tristeza. Paulo lá em Filipenses capítulo 4, versículo 11, ele estava preso. Quem era Paulo antes de ser preso? Ele, antes de se converter, ele era um oficial romano, um cidadão da elite. Ele era um cidadão romano respeitado, tinha poder, tinha dinheiro, tinha autoridade. Ele era um homem, era uma referência para quem queria estar na nobreza. E Paulo sabia o que era ser honrado. Mas quando ele se converteu, no lugar de perseguir, ele era um perseguidor, consentia na morte dos cristãos, no lugar de perseguir a igreja. Quando se converteu, ele passou a ser perseguido e renunciou tudo por amor a Cristo. E Filipenses 4, ele estava na prisão. E no versículo 11 ele diz assim, porque aprendi a viver contente, ou seja, a viver feliz, a viver alegre, em toda e qualquer situação. Sei ao que estar humilhado. Por que estar humilhado? Porque ele estava sendo humilhado ali na prisão. Ninguém é honrado dentro de uma prisão. como sei ser honrado, como foi no passado. Porque de todas as coisas já tenho experiência. Fala 4:12. Porque de todas as coisas já tenho experiência. Tanto de, eu sei o que é ter fartura, quanto passar fome. Tanto ter abundância, quanto ter escassez. E daí tem um versículo que todo mundo usa como jargão. Eu creio que você já sabe de cor. Filipenses 4:13, ele diz na sequência. O que diz Filipenses 4:13? Acertou, Gravina? Pode falar. Tudo posso naquele que me fortalece. Interessante que ele falou tudo posso depois de uma lista de situações difíceis de se enfrentar. Significa que na hora da maior prova, da maior luta, da maior abalo, aquele que está conosco nos dá a alegria para suportar, porque o nosso foco, o nosso lar não é aqui, é na mansão celestial. Então, a alegria de uma família não está nos bens que ela possui. Aquele carcereiro, na conversão dele, levou a verdadeira alegria para o lar. Eu sou feliz, nós temos um lar abençoado. A Sheila, quando nós casamos, não podia ter filhos. Quantos já sabiam disso aqui? Acho que ninguém sabia, né? O Carlos já sabia, né? Ney já sabia. A Sheila não podia ter filhos. Jesus mandou de cara gêmeos. Parou o comprimido, 10 meses depois, parou o comprimido e em seguida engravidou. Clinicamente não se explica. E ainda para mostrar a soberania de Deus, vieram gêmeos, menino e menina, Vinícius e Tatiana. E de lambuja, depois de 6 anos, veio a Sara, Sarinha. Os 3 filhos hoje são temente a Deus, evangelistas, ganham almas para Jesus, têm lares abençoados, lares felizes. Veja que interessante, a Tati também, minha filha, também não podia engravidar, né, Sheila? Não podia ter filhos. E para a glória de Jesus, ela está esperando o 3º filho, ou seja, teve uma filha, um filho, e agora a Lisa está vindo já no 6º mês. Queridos, quando a gente tem Jesus, por mais que venha as circunstâncias de prova, quando Deus está no controle, se Ele tem propósito, as coisas vão acontecer, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. O maior problema das famílias não é financeiro, o maior problema é a falta de Jesus nas famílias. Quando a gente traz Jesus para a família, o lar muda, a atmosfera muda, porque a alegria, a gente aprende a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tenho visitado casas humildes, mas há uma alegria, uma atmosfera dentro. Como tenho visitado casas lindas, que umas têm alegria também, mas vejo às vezes casas lindas que as pessoas estão lá com maior tristeza, maior depressão. Por quê? Porque falta Jesus. E tenho visitado casas humildes também, pessoas que estão sofrendo também, ali deprimidas sem Jesus. Então eu vejo que a alegria não está na circunstância, a alegria não está nos bens terrenos, a alegria está em ter Jesus, porque a nossa vida aqui, nós somos peregrinos. Quando você crê que o Senhor está no controle de todas as coisas, nosso foco, nossa esperança não fica ancorado na terra, mas sim nós olhamos pelos olhos da fé para o lar eterno, lar eternal, lar celestial, a Nova Jerusalém, onde você vai andar em ruas de ouro, cristais, você vai ter a presença, você está constantemente, eternamente na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Lá não vai haver choro, não vai haver pranto, não vai haver luto, não vai haver morte. Lá todas as coisas que são consequências do pecado não entram, e você vai entrar porque você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Interessante que a atitude daquele homem fez toda a diferença. Fez toda a diferença. A fé do carcereiro levou salvação à família. Esse foi um divisor de águas. Quando Paulo falou, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa, se em seguida a gente vê que a família foi salva e foi batizada e houve grande manifestação de alegria, é sinal que a porta de entrada da salvação da família dele foi a fé do carcereiro. Eu quero te convidar a ficar em pé e quero te convidar a fazer uma reflexão. Como está a sua família? A fé é a moeda corrente do mundo espiritual. Eu não sei o que tua família está passando. eu não sei o que está precisando, eu não sei se é financeiro, se é cura, ou se é salvação, mas uma coisa eu sei, aquele que pode mudar a história, está olhando para você, e ele conhece o seu coração, e só depende da sua fé. Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Amado, a fé, ela expressa atitude. Às vezes nós falamos mais pela atitude do que pelas palavras. Quando as pessoas olham no seu lar, na sua vida, elas conseguem ver a atitude de Jesus? Se Jesus estivesse no seu lugar, ele agiria como você tem agido na casa, no lar, no trabalho, diante dos filhos, diante do cônjuge, diante dos pais. Eu quero que você feche os olhos e eu quero te dizer, o teu Deus continua no trono, o nosso Deus continua sendo soberano, digno de toda honra, toda glória, toda adoração. Ele é o Criador. Nada está fora do seu controle, ele tem tudo debaixo do seu controle. Nada acontece desprovido dos desígnios e propósitos de Deus. Ele é o provedor, ele é o protetor, ele é o redentor, ele é o remidor, ele é o salvador, ele é eterno, ele é altíssimo, ele é santo.